Vem aí, a Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios aqui da Rede Mais na Hora H, o secretário de administração da Paraíba, um dos nomes mais fortes do PSB no estado, secretário Tibério Limeira, que fala em rede para todo o estado. Secretário, boa noite para o senhor.
Boa noite, secretário. Obrigado por ter vindo aqui.
Boa noite, Enoncide. Boa noite, Alisson Bezerra. Prazer estar voltando aqui à Hora H, participando. Estive recentemente na... quando estavam lá na Rádio Pop, enquanto reformava aqui o estúdio oficial. E agora estou de volta aqui. É um prazer para a gente falar sobre, enfim, todos os assuntos que acharem necessários. E, naturalmente, sobre política, porque é o que tem palpitado, né? Aí nos últimos dias. E no papel de secretário-geral do PSB da Paraíba, estou aqui também pronto para fazer esse debate.
Pois, já que você levantou, Alebo, nós vamos para esse assunto aqui. Da outra entrevista, na última entrevista, já faz um tempinho já, nós falamos até sobre administração e tal. Mas vamos falar sobre o tema da ordem do dia, que é do seu partido, o PSB, que tem convivido nos últimos dias com esse movimento, esse tsunami de informações, de rompimentos, de saídas da base governista. Passado o epicentro, digamos assim, da crise, que foi ali a entrega do prefeito, a desfiliação do prefeito Cícero Lucena do Progressistas e o comunicado de que vai disputar o governo, a revelia do projeto do governador João Azevedo. Qual é a leitura que vocês têm hoje? Que estragos esse movimento foi feito? Até que ponto isso obriga uma reengenharia da estratégia do PSB? Ou esse é um assunto já que vocês conseguiram botar uma página para frente?
É um assunto que precisa ser debatido sempre pelo PSB, porque, afinal de contas, nós tínhamos uma aliança construída em João Pessoa desde 2020, que também se estendia naturalmente para o compromisso nos nossos projetos estaduais. E essa aliança foi rompida agora com a decisão do prefeito Cícero Lucena de caminhar fora do projeto do governador João Azevedo, lançando uma candidatura para qualquer cenário e também com abertura para dialogar com setores que fazem oposição ao nosso projeto. Então, lógico que isso precisa ser muito amadurecido, até porque vai nos obrigar a reorganizar, já está nos obrigando a reorganizar a estratégia em João Pessoa, visto que se contava com um cenário e agora vai ter outro. Isso é natural do processo. E outra coisa, quem acompanha a política sabe, e quem está na política também sabe, que ninguém trabalha para perder apoio, obviamente. Ninguém trabalha para perder aliados. A gente trabalha para ampliar o nosso arco de alianças. Porém, para cada escolha uma consequência e para cada ação uma reação. Do mesmo jeito que tem a possibilidade de antigos aliados irem embora, tem possibilidade também de gente que não faz parte do nosso arco de alianças hoje vir a compor o nosso arco de alianças. Isso faz parte do processo político. Então, acredito que o PSB está muito maduro em relação a isso. Nós já governamos João Pessoa, nós já estamos à frente do governo do estado da Paraíba há bastante tempo. O governador já está no seu segundo mandato, já acumulou uma experiência administrativa e política que ele já tinha quando tinha sido secretário municipal e secretário de Estado, mas agora, hoje, como a maior liderança política da Paraíba, isso está cada vez mais forte dentro do seu perfil e da sua forma de conduzir. E a gente, dentro no ambiente do partido, no ambiente do projeto mesmo, do arco de aliança que a gente toca hoje, nós vamos saber redirecionar essa estratégia e tenho certeza que nosso projeto sairá vitorioso. E agora com mais clareza do cenário, porque até então existiam duas pré-candidaturas colocadas pelo mesmo partido. E um partido importantíssimo para nós, já que é o partido do nosso vice-governador. Se Deus quiser, futuro governador do nosso estado. Não só em 2026, quando assumir, em decorrência da renúncia do governador, que será candidato ao Senado, mas também vitorioso no projeto de 2026. Então, tinham duas candidaturas. Agora só tem uma pré-candidatura pelo Progressistas, que é a pré-candidatura que o governador já anunciou publicamente, que será a pré-candidatura do nosso projeto.
Cícero se precipitou na sua avaliação? Vou perguntar mais. Você é do PSB e tem identidade com o PSB, tem histórico com o PSB. O sentimento do PSB, que votou em Cícero duas vezes, em condições até adversas, é de um partido que se sente traído?
Eu acredito que é no mínimo um sentimento de incompreensão do porquê de tomar uma decisão como essa, já que fomos nós que estivemos não só no processo eleitoral, mas nos momentos mais difíceis também, porque eu acho que construção de aliança deve ser assim. Inclusive, a gente sabe exatamente o verdadeiro aliado nos momentos difíceis. E a gente sabe que a campanha de 2024 guardou momentos emblemáticos e difíceis, principalmente para o próprio prefeito Cícero Lucena. E o PSB e todo o conjunto partidário esteve presente nesse momento. E aí, naturalmente, há uma incompreensão inicial por parte da nossa militância, que vira naturalmente um sentimento de traição, obviamente, porque afinal de contas, como é que a gente que ajudou a construir aquele projeto vai estar sendo excluído dele em detrimento de um projeto de poder que não passa pelo projeto do grupo, inclusive de acordos que foram firmados em 2024.
Esses acordos eram que ele não seria candidato, por exemplo?
Eu mesmo, o Alisson, respondendo a sua pergunta, tenho um certo respaldo para falar sobre isso, porque fui eu, como presidente municipal do PSB em 2023, que abri, não diria uma divergência, mas uma discussão dentro do partido, e vocês acompanharam, sobre a possibilidade do partido lançar uma candidatura própria. A possibilidade para abrir a discussão.
Que nasce ali dentro da militância do partido.
Exatamente, uma discussão interna, porque na medida em que nós trocamos o comando do PSB, começamos a reorganizar os segmentos partidários, mulheres, juventude, movimento popular, e esses segmentos colocaram: partido forte é aquele partido que disputa, é aquele partido que se coloca para o protagonismo. E aí, eu, como porta-voz desse sentimento, ousei abrir um debate interno, que acabou virando, se tornando público, sobre a possibilidade de lançar uma candidatura própria. E fui atacado internamente em alguns momentos e também como um bom militante partidário, quando o conjunto do partido, liderado pelo governador João Azevedo, decidiu pelo apoio à reeleição, pelo sagrado direito da reeleição, que é o que é comentado por aí, do prefeito Cícero e do vice-prefeito Léo Bezerra, eu segui o partido integralmente. Inclusive, como eu disse, mesmo nos momentos mais difíceis da campanha, podia ter me furtado de estar. E estava lá presente nas atividades e na construção, propriamente dita, da campanha. E ouvi dos principais atores o compromisso de dizer assim: governador, me dê esse voto de confiança, porque o seu projeto de 26 é o meu projeto. E para mim, projeto é uma palavra inteira, não é uma palavra pela metade. Projeto não é só apoiar João Azevedo para o Senado. Projeto é seguir integralmente o projeto liderado pelo governador, que tem candidato a governador e tem dois candidatos a senador. Com certeza vai ter vice e suplentes. Mas estou falando das principais vagas da chapa.
Não serve esse apoio pela metade?
Eu não entendo projeto pela metade. Eu não entendo projeto pela metade, até porque ele não se sustenta na prática. Você veja bem, o próprio governador disse isso. Vocês acompanham política e sabem muito bem. Imagine quando a campanha inflamar e você ter duas militâncias fazendo campanha para os seus candidatos a governador, querendo elegê-los, obviamente. Como é que você vai explicar para uma militância aqui que você vota no senador que apoia o adversário?
Mas essa não é uma fórmula que já aconteceu em 2022, por exemplo, quando o Republicanos estava apoiando o João e apoiando Efraim também?
Essa é uma fórmula que aconteceu em 22, que eu acredito que foi errada, e a gente não vai insistir no erro. Eu acredito que sempre há tempo da gente corrigir os nossos erros. Apesar de ser situações diferentes, porque
uma diferença,
caso,
Efraim recebia voto, mas ele não votava em ninguém da base do governo, não.
Exatamente.
Ele recebia o voto de parte da base do governo.
E outra coisa, o PSB estava disputando o governo e não o Senado. Então, assim, eu acredito que primeiro foi um erro, e esse erro não deve ser repetido, e dá para fazer um recorte sobre a realidade de 22, que se estabeleceu no próprio ano de 22, já na última hora. Nós estamos em 25 para uma eleição de 26. Então não dá. E veja bem, com isso, eu volto a repetir, eu não acho nem que quem esteja falando que vai votar no governador João para senador esteja mentindo. Não está mentindo. Mas a questão é que vai se transformar apenas no voto pessoal. Porque a militância, as lideranças vão estar engajadas num projeto. Como é que vai votar no senador da chapa adversária? Porque o governador é a grande liderança, mas quando for candidato, vai ser candidato da chapa adversária. É essa a realidade. Então, acho que a gente tem que somar aqui no nosso projeto quem está por inteiro. Quem está pela metade, sinceramente, eu não sei se vai valer a pena esse voto.
Recebendo aqui nos estúdios hoje, era um secretário de administração e também secretário-geral do PSB na Paraíba, Tibério Limeira. Antes do intervalo comercial, você deixou um questionamento, porque no meio de toda essa pressão política está o presidente do PSB de João Pessoa, Léo Bezerra, que é vice-prefeito de Cícero. Se Cícero sair, vai assumir a prefeitura e tem pregado lealdade a Cícero e a João.
Isso se sustenta, isso vale? E o que é que o PSB espera, não só de Léo como presidente municipal do PSB, como dos filiados que têm deveres com a legenda?
Bom, eu acredito que na Paraíba, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Amapá, no Pará, em qualquer estado, qualquer filiado e dirigente do PSB precisa seguir o projeto do PSB, seja ele com candidatura própria ou não. Então, assim, o que a gente espera de qualquer filiado e qualquer dirigente, isso não é Tibério que está falando, isso é a regra do jogo, né? É que você esteja integral no projeto apoiado pelo partido. Por exemplo, ano que vem o partido vai ter, a princípio, um candidato a senador, e eu digo a princípio por quê? Eu não sei o que é que vai acontecer com a Federação União Progressista, que a gente espera que fique conosco, mas pode ser que não fique. Quem sabe o vice-governador Lucas não vem pro próprio PSB. Eu não vou descartar essa possibilidade. Mas mesmo que não venha o PSB vai estar coligado e vai fazer parte formalmente de uma aliança. Então, naturalmente, a gente espera de todos os filiados e principalmente dos dirigentes que estejam sintonizados e apoiando e o projeto por inteiro, né? Da aliança que o PSB estará. Isso vale naturalmente pro vice-prefeito Léo Bezerra. Eu, por mais que entenda naturalmente a posição de Léo, por mais que entenda a gratidão dele ao governador João Azevedo e ao prefeito Cícero Santos, como ele mesmo diz, foi decisão do prefeito abandonar o projeto do governador. Não foi o contrário. Ninguém aqui fez nenhum tipo de movimento para colocar o prefeito para fora. Muito pelo contrário. Agora também, eu desde lá de trás dizia, eu não vejo uma situação onde Lucas Ribeiro, nosso vice-governador, sente na cadeira e vai fazer campanha para outro candidato. Eu não conseguia, isso era impensável. Então, diante dessa realidade, eu sinceramente acho que não dá para servir a dois senhores, tem que se fazer uma escolha.
Ele tem que fazer a escolha.
Claro que ele tem que fazer a escolha.
Mesmo que o PSB chegue à prefeitura de João Pessoa?
O PSB já fez a sua escolha. Essa é uma circunstância, o Alisson. Mas como o PSB vai chegar à prefeitura de João Pessoa, com o Léo, que é filiado e é dirigente do partido, mas o prefeito de João Pessoa do PSB vai estar apoiando o candidato a governador que vai estar no campo de oposição.
Você está querendo dizer que o PSB pode chegar à prefeitura de João Pessoa sob pena dessa ascensão à prefeitura de João Pessoa atrapalha o projeto de João ser senador?
Atrapalha o projeto de ser senador e atrapalha não só isso, como atrapalha o projeto de continuidade da transformação da Paraíba.
Por falar em transformação,
que para nós é muito precioso.
Por falar em continuidade, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, tem falado que gostaria de ser o candidato, ou que pelo menos até então, antes de romper, o candidato que representasse essa continuidade. Esse é um discurso do passado, na sua opinião? Não tem mais compatibilidade depois dos movimentos que aconteceram?
Isso já ficou para trás, porque na medida em que o prefeito diz que será candidato independente de qualquer coisa, primeiro, está dizendo que será candidato por um projeto pessoal de poder. Segundo lugar, quando ele diz que será candidato, inclusive podendo dialogar e construir essa candidatura com setores da oposição, então, ele está construindo com setores que fazem oposição ao nosso projeto, que diz que o nosso projeto não é o melhor para Paraíba. E agora, com essa definição, só tem um nome capaz de dar continuidade ao projeto que a gente vem tocando na Paraíba. E esse nome é Lucas Ribeiro, nosso vice-governador. Já foi colocado pelo próprio governador. Ele é o vice, vai assumir o governo e vai ser apoiado por nós. Então não vai ter plano B e plano C. Só tem um caminho. O para dar continuidade ao projeto que vem transformando a Paraíba, o nome será o do nosso vice-governador Lucas Ribeiro.
Você vê incompatibilidade entre o discurso de Cícero de querer representar a continuidade desse projeto e ao mesmo tempo se associar com setores da oposição que defendem uma mudança do estilo de governo?
É incompatível porque ele vai acabar se associando com quem defende a mudança da Paraíba. Como é que a gente quer continuidade se associando ao grupo que quer mudança? É algo, no mínimo, aí incongruente. Para nós, a gente se mantém na coerência. A gente tem vamos completar 7 anos e 3 meses sob o comando do governador João Azevedo à frente do governo da Paraíba e queremos dar continuidade a esse projeto. Estamos apresentando um projeto consistente, coerente. A continuidade será com o nosso vice-governador, que inclusive construiu com a gente esses últimos 4 anos de gestão. Então, com certeza, a incoerência não está aqui desse lado. Ao mesmo tempo, Heron, é importante dizer o seguinte: na medida em que o prefeito Cícero se separa do governador, ele deixa de ser o candidato que poderia representar a continuidade do projeto do governador João Azevedo. Então, ele vai ser o candidato para defender o legado da sua gestão à frente da Prefeitura de João Pessoa.
O PSB está pronto para comparar?
Eu acho que o PSB está pronto, até porque nós temos o que mostrar aqui na cidade de João Pessoa, mesmo não estando na frente da gestão municipal.
Cícero não tem?
A gente tem, eu estou dizendo que nós temos. E quem agora vai ter que colocar o seu modelo de gestão para ser objeto do crivo do eleitorado paraibano, não só do eleitorado pessoense, é que vai ter que mostrar o que fez. Porque nós temos o que mostrar o que fez. Não só na área, nós temos a área de mobilidade urbana, Ponte das Três Ruas, viaduto lá do bairro das Indústrias, viaduto de água fria. As principais obras de mobilidade urbana são do governo do estado aqui em João Pessoa. O Hospital da Mulher,
Saúde.
O único hospital construído nos últimos 20 anos aqui na cidade de João Pessoa, também é uma obra do governo do estado da Paraíba, lá em Cruz das Armas, onde funcionava o Hospital Frei Damião, entre outras obras e ações do governo do estado que beneficiam a capital de todos os paraibanos.
Secretário, no início da nossa conversa, o senhor deixou a mensagem seguinte: tem gente que pode ir, mas também tem gente que pode chegar. Nesse que pode chegar, há diálogos já, por exemplo, com setores de oposição que estão insatisfeitos com esses movimentos que têm acontecido nos últimos dias?
Olha,
há essa possibilidade de diálogo?
Esse diálogo, eu acredito que há possibilidade de diálogo. Eu estou falando por mim, obviamente. A condução desse diálogo vai ser feita pelo governador João Azevedo, pelo nosso vice-governador Lucas Ribeiro, enfim, por quem está na condução da campanha majoritária, até porque eu estou como pré-candidato a deputado estadual, então também vou ter que não posso falar pela chapa majoritária, mas, enfim, observando a política como eu observo,
é possível.
Se a gente se mantém numa linha de coerência e se a gente está dizendo que vai dar continuidade, se a gente vai dar continuidade a esse projeto, quem quiser se somar a ele, com certeza é bem-vindo. Tem gente que pode estar na oposição até agora e repensar, dizendo, não, acredito que o caminho é que eu estava na oposição porque não via muita coerência em determinadas alianças. Como essas alianças se romperam, eu posso estar aqui do lado do governador João e do vice-governador Lucas, o nosso futuro governador. Então, isso é possível. Eu acho que todas as conversas, elas podem ser colocadas na mesa. Tem lideranças de João Pessoa que não se aproximavam da gente, exatamente por conta dessa aliança que nós mantimos aqui, que podem se aproximar, vereadores, deputados e tudo mais.
Bem rapidinho aqui, dá um recado para quem está ligado com a gente. Atenção, chegou a semana cliente Lojão Rio do Peixe. Eu posso garantir, essa semana é a que você esperava. Atenção, roupeiro com 6 portas, 3 gavetas, com pés, só R$ 999. Lavadora com capacidade de 10 quilos, só R$ 399. Tem ainda um refrigerador Smaltec do Grande, com classificação energética AA+, que consome até 30% menos energia do que um aparelho com a classificação A, apenas R$ 1.799. E um freezer conservador horizontal com ampla capacidade de armazenamento, gabinete interno em alumínio e 10 anos de garantia no compressor, só R$ 1.699. Mas é só essa semana, viu? Então corra, garanta o seu produto com economia de verdade. Semana do Cliente Lojão Rio do Peixe. No Lojão, ser cliente vale mais.
Secretário, rapidinho, uma frase do senhor, uma resposta que tem sido provocada, na verdade é uma fala que tem sido provocada por aliados do prefeito Cícero Lucena, de que tudo isso que o senhor tem dito é recalque, porque não foi escolhido como vice-prefeito em 2024,
um
nem foi candidato.
Deles foi o secretário Bruno Faria.
Como é que o senhor vê essas críticas?
Olha, é o seguinte, eu acho que quando não se tem argumento para rebater teses, para rebater fatos, muitas vezes, acaba atacando o interlocutor. Foi isso que eu entendi. Em primeiro lugar, me chamaram de agressivo, em nenhum momento eu fui agressivo com ninguém, não ataquei pessoalmente ninguém. Em segundo lugar, me chamaram de recalcado, porque eu não fui
escolhido, né?
Vice-prefeito, quando nem essa vaga disputei em 2024. Quem acompanhou os movimentos do PSB sabe que em nenhum momento eu me coloquei, nem me coloquei para abrir esse debate. Eu abri o debate sobre a possibilidade de uma candidatura própria, não sobre a disputa da vaga de vice-prefeito. Até porque eu entendia ser constrangedor para o PSB retirar o vice-prefeito da chapa de reeleição, respeitando o direito à reeleição, que todo mundo entende como um direito quase que sagrado.
Mas no final
coisa
das...
que não estão se não respeitando em relação a Lucas, que vai assumir o governo e vai ser candidato à reeleição.
Mas no final das contas, a escolha de Léo foi uma questão do governador, João? Isso aumenta ainda mais a responsabilidade e reciprocidade de Léo?
Ele sabe que foi uma escolha do governador.
Porque João poderia ter feito outra indicação e o PSB também.
O governador sempre teve muita confiança em Léo. O conjunto do partido, né, na verdade. Sempre teve. Então, assim, sem dúvida alguma que esse peso, a responsabilidade maior é dele. Ele foi escolhido pelo governador e tem que responder ao partido sobre suas escolhas. Isso é normal. Ele tem todo o direito de tomar, de ter suas escolhas. Mas, naturalmente, para cada escolha que a gente faz na vida, a gente vai colher uma consequência. Isso faz parte do processo. Então, mas voltando, eu, sinceramente, nunca disputei vaga de vice-prefeito e não estou aqui com nenhum tipo de sentimento pessoal relacionado com ninguém. Meu debate aqui é político, eu defendo tese. A tese é: a Paraíba avançou muito nesses últimos anos, sob o comando do governador João Azevedo, e nós temos um caminho para continuar esse processo de transformação. E o único caminho é, naturalmente, o projeto conduzido pelo governador que tem agora, para 2026, o nosso vice-governador Lucas Ribeiro, que vai assumir o governo em abril do ano que vem, como nosso pré-candidato a governo do estado, tendo também o nosso governador João Azevedo como pré-candidato e futuro senador para representar e continuar orgulhando a Paraíba, e também o prefeito de Patos, Tabor Vanderlei.
Secretário Tibério Limeira, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Muito obrigado, Alisson, obrigado, Heron. Sempre à disposição para a gente falar sobre temas que realmente interessam e para fazer debate também de alto nível, mantendo a coerência e mantendo essa linha de debate que faz parte também da própria forma de fazer política do PSB e também que foi assim que eu aprendi a fazer política, já que estou filiado ao partido há 22 anos, não pretendo sair e pretendo continuar seguindo integralmente os projetos apoiados pelo PSB.